Se o próximo vencer o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Dale, dale, torcida palmeirense, seja muito bem-vindo. Torcedor palestrino, seja muito bem-vinda. Torcedora alviverde, para mais uma live, para mais um podcast do GE Palmeiras. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado das minhas queridas amigas aqui nos estúdios da TV Globo, Camila Alves e Tainá Fiore, e também, remotamente, junto com Leandro Boca, a voz da torcida palmeirense no GE.Globo. A gente vai falar bastante deste sorteio da Libertadores, sorteio do grupo, né, que Palmeiras fará parte nesta Libertadores de 2024. Vamos analisar, traçar alguns comparativos com os últimos grupos que o Palmeiras encarou e falar também sobre a logística de tudo isso. E outras cositas más, Allianz Parque liberado para a volta do Verdão. Fique aí, fique até o final, porque tem bastante assunto para a gente tratar. Camila, quero saber de ti, o que achou desse grupo, acessível. Eu acho que o Palmeiras, antes de mais nada, o Palmeiras ele atingiu um patamar competitivo, um patamar de peso na Copa Libertadores de alguns últimos anos para cá, que quem tem que se preocupar é quem cai no grupo do Palmeiras, né? E não o Palmeiras com os demais adversários, mas inegavelmente, pelo menos ao meu ver ali, o grupo mais difícil que o Palmeiras pega desde que o Abel Ferreira, pelo menos, é treinador do Verdão. Eu acho que esse ano ele terá a missão mais difícil na fase de grupos. O que você achou de tudo isso, Camila? Seja bem-vinda.
Provavelmente é isso sim, JP. Uma boa tarde para você, para a Tainá que tá com a gente, Boca, e para todo mundo que tá acompanhando com a gente aqui na live. Mas acredito que no final das contas é isso mesmo, assim. Se você for comparar, né, com as últimas temporadas, as últimas Libertadores que o Palmeiras pegou, talvez esse seja, no panorama geral, né, assim, considerando os adversários, talvez esse seja o grupo mais desafiador que o clube vai ter. Mas ao mesmo tempo, você tem esse cenário de, pelo retrospecto recente do clube, não só na Libertadores, mas em outras competições, existe já naturalmente uma condição, digamos assim, de favoritismo do Palmeiras em relação às outras equipes que estão disputando. Para quem por acaso não chegou a ver, imagino que todo mundo já viu, mas só para poder a gente relembrar, os três clubes, né, que terminaram caindo na chave do Palmeiras são o Independiente del Valle do Equador,
isso,
o São Lourenço da Argentina e o Liverpool, só que não o da Europa, né? O Liverpool do Uruguai.
Ainda bem que eu tenho você do meu lado, porque eu comecei falando já partindo do preço. Suposto que a gente, né, eu tinha falado, e eu esqueci desse pequeno detalhe importante de falar os times que estavam no grupo do Palmeiras, então muito obrigado por salvar minha pele, viu, Camila Alves?
Mas aí, são esses três clubes, e clubes assim, que só o Liverpool vai ser um confronto inédito, né, os outros dois casos foram equipes que o Palmeiras já enfrentou e sua maior parte terminou ganhando a maior parte dos jogos, então isso até reforça justamente esse cenário, mas no final das contas você tem que considerar não só os clubes individualmente, mas o cenário do grupo como um todo, como no final das contas, né, o que importa vai ser a pontuação ali dentro daquela chave para uma classificação.
Sem dúvida. Tainá, agora sim, né? Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool, os adversários do Palmeiras. Concorda aqui com a nossa explanação inicial de que é a fase de grupos mais difícil nessa era Abel Ferreira no Palmeiras?
Eu acho que sim, acho que se a gente for falar dos times, eles são times de maior tradição na Libertadores, né? Acho que a gente, principalmente considerando o Del Valle e considerando o San Lorenzo, eu acho que eles são times mais importantes, assim, times que a gente conhece mais também dentro do futebol brasileiro, que já enfrentaram outros times brasileiros e isso também facilita a gente saber mais sobre eles, né?
A própria análise, né, dessas
equipes. A própria análise, exato. Porque a gente já viu em Sul-Americana, a gente já viu na própria Libertadores, a gente já viu em finais contra times até mesmo paulistas. Então, eu acho que é muito mais fácil da gente analisar esse grupo do Palmeiras. Eu considero ele mais difícil dentro de campo. Mas fora dele, a gente falando sobre logística, viagem e tudo mais, é um grupo mais fácil do que o ano passado, levando em consideração que o Palmeiras tinha um dos mais difíceis, que era o Bolívar, que é uma altitude muito alta, que foi exatamente o jogo que o Palmeiras perde, né? Então, quando a gente fala sobre o deslocamento do Palmeiras, esse ano ele é muito mais fácil, muito mais tranquilo. E aí, quando a gente fala sobre os jogos dentro de campo, ele é, sim, o mais difícil que o Abel Ferreira pegou. Mas eu também acho que não é nada impossível para esse Palmeiras, claro, de Abel, como você falou. Os times têm receio, né? As pessoas hoje em dia têm medo e não querem pegar a Sociedade Esportiva Palmeiras na Libertadores. Então, acho que não é nada pro torcedor ficar tão apavorado.
Quem tem que se preocupar é o São Lourenço, o Independiente Del Valle, o Liverpool e não o Palmeiras. Inclusive, pesquisando um pouco a repercussão lá na Argentina, foi exatamente isso, galera. San Lorenzo pega novamente um grupo muito difícil. Mas quero ouvir Leandro Boca, o que tem a dizer, se chega a preocupar esse grupo, se está com a gente também no sentido de que quem tem que se preocupar são os adversários do Palmeiras diante da força que o Verdão apresenta, né, nessas últimas Libertadores, sempre chegando pelo menos à semifinal. Enfim, Boca, o que achou de tudo isso? E pergunto para você também, meu caro. Fiz ainda há pouco o podcast do São Paulo também, e o Caio, nosso voz da torcida do São Paulo, que você até acompanhei vocês dois brincando ali, trocando farpas, sempre na brincadeira ali na live pós-sorteio, né? Mas ele falou: João, cara, a logística tem que ficar meio em segundo plano, porque eu prefiro pegar uma viagem pior, mas um adversário mais fácil, do que uma viagem tranquilinha e só pedrada, né? Mas quero que você fale sobre isso, tanto a dificuldade dos adversários dentro de campo, quanto essa questão logística. Seja bem-vindo, Leandro Boca.
Um abraço, família palestrina, quando surge a todos. Tainá, que prazer receber você aqui. Quanto tempo, JP, Camila, um prazer estar sempre com vocês. E é muito bom fazer a live do GE Palmeiras, também quando não tem jogo. Pô, sempre tem Palmeiras, quero estar mais vezes aqui com vocês. Falar de Palmeiras é sempre muito bom. Vamos de trás pra frente, respondendo com relação ao Caio. Caio, apesar desse time que ele torce, o Caio é um cara muito inteligente, um grande amigo meu, e faz total sentido, né? Antes a logística do que você enfrentar uma pancada logo de cara, e é exatamente por isso que existem os cabeças de chave, né? Os cabeças de chave, eles naturalmente, eles estão ali para não ter que enfrentar as pancadas logo na primeira fase. A logística é uma outra parada que a gente tem que enfrentar, isso já faz parte do futebol. É o grupo mais difícil do Palmeiras dos últimos anos, mas o Palmeiras continua sendo absolutamente favorito, JP.
Perfeito.
Absolutamente. Se o Palmeiras começar a se preocupar com o Liverpool, Independente Del Valle, São Lourenço, mais do que os três se preocupam com o Palmeiras, a gente vai ficar louco. Não é pra ser assim. Não é pra ser assim. O Palmeiras foi campeão em 20, campeão em 21, chegou numa semifinal em 22, semifinal em 23. E os outros clubes, né? A gente tem que respeitar os outros clubes. O Independente Del Valle, apesar da zoeira que a gente faz com os rivais, que ele eliminou rivais aí, que deixa pra lá, né? Enfim, o Caio já participou na live passada. Só que assim, é um time que pô, vem fazendo uma história recente aí no futebol sul-americano. É um time que cresceu recentemente. O Liverpool do Uruguai, para quem não sabe, é o atual campeão uruguaio. Então, assim, no país deles, eles foram os melhores. E o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, né? Então, assim, pô, cara, os dois se respeitam e tal, mas aqui é a Sociedade Esportiva Palmeiras. São Lourenço, o time do Papa, né? É um time que tem mais camisa, que tem mais tradição. É um grupo mais difícil do que o grupo dos anos anteriores, né? Eu acho que a questão que a gente precisa pontuar, JP, é a seguinte: o Palmeiras é o favorito, é favorito para ser primeiro do grupo e é favorito, e para mim passa de fase, tá? Bater três vezes na madeira aqui, porque isso pode dar uma zicada, mas a tendência é que o Palmeiras, pô, consiga, vai, fazer três vitórias em casa e vai, pô, uma vitória fora e dois empates, tá classificado, digamos assim, né? Agora, Boca, se aposta com todas as fichas que o Palmeiras vai ser novamente líder geral da competição, talvez esse ponto, eu espero que sim, eu sou torcedor e até o final vou acreditar que sim, mas talvez nesse ponto há uma dificuldade maior.
Verdade.
O grupo do Flamengo, por exemplo, é muito mais fácil que o do Palmeiras, e o Flamengo tem um time muito forte, muito forte. Então a chance do Flamengo fazer 15, 18 pontos, na minha opinião, é alta, é bem alta. Então, assim, a final do campeonato, ela é neutra. Ela vai ser lá na Argentina e beleza. Mas até a final, eu gostaria muito que o Palmeiras definisse os jogos em casa. Definisse no Allianz Parque. O ano passado isso não adiantou muito, mas eu gostaria que fosse assim, no segundo jogo em casa. E para isso, o Palmeiras, o quão mais perto da liderança geral, melhor. Com esse grupo, se torna um pouco mais complicado.
Realmente, pensando nesse contexto geral, vai ser mais difícil. Mas queria falar com vocês agora especificamente sobre cada um dos adversários, um pouquinho do que a gente pensa, um pouquinho do que a gente sabe. Começando pelo San Lorenzo, que é o time do Papa, como o Boca muito bem trouxe. É um time que a Tainá destacou, a gente tem uma facilidade um pouquinho maior de analisar, porque enfrentou o São Paulo na última Copa Sul-Americana, não mudou tanto assim do ano passado para cá, segue com o mesmo treinador, que é o Rubens Sua. Entretanto, Rubens Sua que está sendo muito contestado lá, a cada jogo que passa, já ele está naquele limiar do trabalho que todo jogo ele tem que ganhar para não ser questionado, para não ser colocado em xeque o seu trabalho. Eu destaco que assim, o Barrios, para mim, é o melhor jogador do San Lorenzo, baixinho, para quem lembra aí das últimas partidas, San Lorenzo enfrentou alguns brasileiros, jogador bem baixinho, mas muito veloz ali na frente. Ele é a válvula de escape de um time que preza por se defender muito. Então, a impressão que eu tenho é que isso é uma estratégia de jogo que não funciona muito bem com o Palmeiras. Pode ser um jogo que case bem para o Palmeiras, que vai fazer o que a gente já conhece de Abel Ferreira, vai jogar, vai empurrar o adversário cada vez mais para trás, vai ocupar esse campo de ataque com muitos jogadores, então vai colocar seus alas como se fossem pontas, Flaco Lopes e Endrick dentro da área, os meias flutuando, Zé Rafael com muita liberdade para jogar. Eu acho que o Palmeiras não deve ter dificuldades, principalmente aqui no Allianz Parque, para encarar esse time. Mas quero saber de vocês também, Camila. O San Lorenzo se mostrou um time bem, sabe, um pouco do estereótipo argentino ali, que vai marcar pra caramba, que vai tumultuar o jogo. Foi dessa forma com o São Paulo no ano passado na Copa Sul-Americana, e eu acho que a tendência, por manter o mesmo treinador, por manter a base, a espinha dorsal do time, deve ser o mesmo cenário que o Palmeiras vai encontrar, né?
Imagino que deve ser um cenário semelhante, uma ou outra mudança talvez a depender do próprio estudo do São Lorenzo com o Palmeiras, né? Sim. Quando o Palmeiras, enfim, existe o time, por exemplo, que eles podem ter visto no ano passado, não é o mesmo time que tem esse ano. O processo de formação não é mais o mesmo, o esquema não é mais o mesmo, ainda que a maior parte dos jogadores sejam os mesmos, a forma de jogar já não é exatamente a mesma da última temporada, como foi uma questão que a gente vinha até debatendo, né, nos últimos podcasts por aqui. E de repente dá até pra gente passar aí um retrospecto dos confrontos que tiveram, né, de Palmeiras e São Lorenzo. Foram 7 partidas, né, ao longo aí da história, segundo dados até divulgados pelo próprio clube. Foram 3 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 2 derrotas. Então, dá pra dizer até que é um retrospecto relativamente equilibrado. O Palmeiras melhor, se você levar em consideração, né, as 3 vitórias e os 2 empates, mas é um retrospecto, no final das contas, meio que parcialmente equilibrado. Uhum. Uma parte dos confrontos terminou sendo num período muito mais antigo, né? Teve jogo pela Copa, pelo Mercosul, em 1999. mas tiveram ainda 2 confrontos mais recentes, em 2019. A gente tava até falando sobre isso aqui antes de começar o podcast. Que foram confrontos na época, inclusive também pela fase de grupos. Era na época no Grupo F, em 2019. E no primeiro jogo, no jogo em casa, né, o Palmeiras venceu por 1-0, e no jogo lá na Argentina terminou perdendo por 1-0. E é interessante também que esse jogo do São Lorenzo vai ser o primeiro da ordem dos jogos do Palmeiras, e vai começar justamente lá na Argentina, né? Então o processo vai começar fora de casa, não. Sim. Vai começar ainda aqui. Ainda não estava tudo definido, né, no dia mesmo do, uhum, do sorteio, mas agora a gente já tem a tabela detalhada, né, com as datas e horários dos jogos.
Vou querer falar isso um pouquinho adiante com vocês, sobre essa ordem dos jogos. Só um spoilerzinho, né, que o Palmeiras terá no primeiro turno, né, 2 jogos fora e 1 em casa. Isso se dá para todos os cabeças de chave da mesma forma. Enfim, vou querer saber de vocês se vocês preferem decidir em casa os 2 últimos jogos, se preferem começar jogando mais em casa. Mas calma lá que daqui a pouquinho, para segurar a audiência lá, João Kleber. Mas quero saber da Thay e do Boca também, se a expectativa para o confronto contra o São Lorenzo é basicamente isso. Thay, se tiver também mais alguma informação do São Lorenzo para acrescentar aqui, Boca, fiquem à vontade.
Eu acho que a gente tem 2 pontos para falar sobre o São Lorenzo. É que ele não tá num momento muito estável, que nem estava no passado. Então, o campeonato argentino, ele é dividido em 2 grupos, né? Grupo A e grupo B. O São Lorenzo tá no grupo B e ele tá em 9º colocado. Então, hoje, assim, não se classificando para a próxima fase do campeonato argentino. Então, é um time que realmente vive muita pressão, vive um momento em que os torcedores estão cobrando muito, mas é um time que, quando a gente fala também de uma competição internacional, pode ser que deposite um pouquinho mais ali. Eu acho que é importante a gente ressaltar, como a Camila falou, que esse primeiro jogo, além de ser fora de casa, ele é entre o jogo de ida e o jogo de volta da final do Campeonato Paulista.
Bem lembrado.
Esse é um ponto muito importante, porque ano passado, na fase de grupos, o Palmeiras passou por isso. Entre o jogo de ida contra o Água Santa e o jogo de volta, o Palmeiras enfrentou o Bolívar na altitude, foi o jogo que perdeu por 3-1, se não me engano. Então, esse jogo, provavelmente, caso o Palmeiras passe do Novo Horizontino e chegue na final do Campeonato Paulista, já seja um jogo que o Palmeiras não utilize 100% o seu time titular. Porque já é um jogo que não é no Brasil, é uma viagem, tem uma final de um campeonato para ser decidido. Então, provavelmente, como fez ano passado, o Palmeiras opte pelo Campeonato Paulista. Isso também pode ser um ponto de dificuldade para o Palmeiras, mesmo que o momento do São Lourenço não seja o melhor de todos. Eu acho que esse ponto ele tem que ser bem ressaltado, porque, teoricamente, esse é o jogo que poderia perder, então tiraria aquela gordurinha que o Boca falou, por exemplo, o Flamengo não vai ter isso, entendeu? Ter uma facilidade maior no grupo, enfim. Então, acho que a gente tem que destacar bastante isso, mesmo o momento sendo negativo, o momento do Palmeiras vindo de uma crescente, a gente começa o Campeonato Paulista vendo o Palmeiras não tão bem e agora sim, já num momento melhor, a gente tem que falar sobre ter esse embate. Então, provavelmente, Flaco, Henrique, Zé Rafael não estarão nesse time. E aí, a gente tem uma dificuldade um pouco maior. Porque, por ser um time bem fechado, talvez esses jogadores não tenham uma experiência para jogar com ele, entendeu? E acabem sentindo um pouquinho mais, tal como sentiu. Até o time titular, ano passado, sentiu contra o Boca Juniors. Então, talvez isso também possa acontecer.
Só existe um facilitador, talvez, nesse cenário, que seria o fato de que, se você comparar a viagem que vai ser para esse jogo do São Lourenço e a viagem que foi para o jogo do Bolívar em questão, sim, a viagem para o São Lourenço é bem mais fácil. Então, a viagem para Buenos Aires. Então, de repente, pode ser que eles consigam ajustar essa logística, né, de uma forma que conseguisse usar mais desses jogadores titulares, mesmo que aconteça, né, entre as finais. Sim. Seria, talvez, aí o ponto de facilidade,
equilibrar,
né, em comparação.
Equilibrar exatamente, um ou outro jogador que esteja mais desgastado e ficar de fora, mas não precisar tirar todo mundo, né, como foi praticamente lá contra o Bolívar.
Ou até mesmo entrar com um time um pouco mais alternativo e aí peças como o Flaco Lopes, como o Endrick, entrarem ao longo do jogo para manter o ritmo, pensando no Paulista, e entrarem como peças mais decisivas, caso o Palmeiras precise.
Muito bem. Boca, quero saber se você concorda com o que eu falei, de que não tem sido um grande problema para o Palmeiras enfrentar times que se defendem tanto. O Palmeiras até gosta de empurrar o adversário lá para trás e explorar, preencher bastante o campo de ataque. Você ali que fica com o coração na boca, né, vendo tudo isso, enquanto o Palmeiras não consegue abrir o placar, vai ficar mais nervoso, você tem essa mesma impressão do que eu, que tô só olhando aqui de fora, analisando mais friamente?
JP, sim, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais nervoso assistindo o jogo, né? O futebol argentino, ele tem como, a gente sempre fala, né, da garra argentina, que os jogadores argentinos, eles têm às vezes um quê a mais. Isso é um elogio para os jogadores argentinos, pro argentino de um modo geral. Eles, é uma galera diferente ali jogando bola, né? E o Palmeiras vai enfrentar o São Lourenço fora. Talvez o momento do São Lourenço seja o pior dos quatro do grupo. Só que argentinos jogando na Argentina, os caras dão uma raça, cara, absurda, e é de se tirar o chapéu para isso. E o Palmeiras vai jogar contra os caras lá, e a gente tá falando dessa questão do Campeonato Paulista. A primeira coisa, gente, e a Tainá tá coberta de razão, mas vamos entender dois pontos aqui. O primeiro deles, o Palmeiras precisa passar do Novo Horizontino semana que vem, pra gente começar a pensar nisso, se não vira muito se, talvez. O segundo ponto, fazer um bom jogo na primeira, se passar do Novo Horizontino, fazer um bom jogo na primeira partida da final contra o Santos ou contra o Bragantino, tá? O que acontece no ano passado, gente? O Palmeiras perde para o Água Santa na Arena Barueri. E aí o Palmeiras vai viajar em função disso? Gente, o Palmeiras não foi com um time misto, gente. O Palmeiras foi com a base jogar contra o Bolívar, praticamente. Sim. Quem jogou a Copa São Paulo entrou contra o Bolívar. E aí nós tomamos um 3-1 de virada e o Palmeiras não viu a cor da bola. Inclusive, terminou aquele jogo, lembro que eu gravei a voz da torcida aqui do GE, e eu falei no vídeo, pô, galera, eu tô frustrado, é lógico, perdeu o Libertadores, a gente não tá acostumado a perder recentemente na competição, mas não é um jogo pra você tomar como parâmetro. A base estava jogando, mas a base só jogou porque o Palmeiras perdeu pro Água Santa e a gente teria que ganhar do Água Santa em totais condições no final da semana, voltando de uma viagem da altitude. Então são panoramas um pouco diferentes. Eu acho que o Abel vai, se isso acontecer, o Abel acaba indo com um time alternativo, mas o Abel pode optar em colocar jogadores que não estão jogando o jogo inteiro, por exemplo, no Campeonato Paulista. Exemplo, o Abel hoje opta em utilizar Endrick e Flaco como titulares. O Rony é um candidatíssimo a ser titular contra o São Lourenço. E é um jogador mais ou menos? Não, é um bom jogador. É um jogador que o Palmeiras consegue utilizar. Não é que o Palmeiras vai pegar o time da Copinha e vai colocar pra jogar. Eu espero que isso não aconteça.
Bem lembrado dessa dificuldade que o Palmeiras teve no ano passado de ter perdido, né? Então, ó, a opção do Abel por né, poupar na Libertadores, que pode saltar aos olhos de muita gente, pô, você tá poupando na Libertadores pelo Campeonato Paulista, mas passa muito pela derrota no primeiro jogo da final, né?
Perde o título do Paulista pro Água Santa, pra você ver o que acontece, pra você ver como a torcida inflama ali.
Uhum.
Não pode perder
Verdade.
Esse tipo de campeonato.
Verdade.
Não pode, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Muito bem lembrado.
E aí, cara, o Palmeiras perde pro Bolívar, JP, só que nem coçou a campanha do Palmeiras. Uma vez perdeu esse jogo, ganhou o resto, fez 15 pontos, e o Palmeiras foi líder geral mais uma vez, né? A questão é a gente fazer o dever de casa depois. O Palmeiras tem total condição de ganhar os 3 jogos em casa, né? E de repente ganhar pelo menos 1 a 2 jogos fora. É possível acontecer isso, né? Não acho que seja esse jogo contra o São Lourenço que vá determinar o que vai ser a primeira fase do campo da Copa Libertadores. Não acho.
De acordo, de acordo. Agora falar um pouquinho mais do Independiente Del Valle, que de uns anos pra cá ganhou o apelido de matador de gigantes, América do Sul afora.
Gigantes, eles mataram.
Provocação à parte do Leandro Boca, mas desclassificaram o Flamengo, ganharam um título em cima do Flamengo e do São Paulo, desclassificaram o Corinthians.
Se eu não me engano, o apelido surgiu principalmente por conta daquela campanha em que eles eliminaram, acredito que o River e o Boca.
Também.
No meio da mesma campanha, eu acredito que foi isso. Quando surgiu, né, a história do apelido.
Muito bem lembrado. Eu falo, Boca, é fácil fazer o programa do lado da Camila, que ela sempre vai me salvando das enrascadas aqui.
A Camila é tipo o dicionário do
futebol. É uma enciclopédia, cara.
Muito, muito bem lembrado pela Camila. Então, o Independiente Del Valle tem um projeto muito bom, é importante sempre que a gente destaque isso. Leva o futebol a sério. Colhe hoje os resultados de um projeto muito sério de um médio prazo para cá, né? Entra no, né, nesse imaginário popular por essas eliminações de times já consagrados, mas é um time que tem um propósito muito claro de jogo, é um time que tem uma forma de jogar que, a despeito de trocas de técnicos que tiveram, mantém sempre, busca manter esse mesmo padrão. E, dito tudo isso, é um trabalho novo, né? Javier Gandolfo é o novo treinador do Independiente Del Valle, ele que estava no Talleres de Córdoba e fez uma ótima campanha no Campeonato Argentino, saiu do Talleres por esse bom trabalho, foi contratado pelo Independiente Del Valle. É um time que tem por característica jogar com uma pressão alta, um jogo de muita intensidade, de troca de passes. Entretanto, alguns grandes jogadores do Independiente Del Valle, que a gente se acostumou a ver com a camisa do Independiente Del Valle, então Pedrerano, que era aquele volante experientíssimo, mais de 40 anos, se aposentou. O Faravelli, que era outro jogador argentino, que era o cérebro um pouco dessa equipe, também deixou a equipe. Então, tem mudanças aí desse Independiente Del Valle que a gente vinha acompanhando há uns 3 anos com a mesma equipe. Mudança de comando, mudança da base do time mesmo, mas de destaque individual aí, já passando para a Camila falar um pouco mais sobre o Independiente Del Valle, eu destaco o Kendry Páez, que é um garoto de 16 anos, titular já da seleção equatoriana, é uma joia, tratado como a grande promessa do Equador aí de todos esses últimos anos. Então vai ser curioso ver Kendry Páez contra Endrick, pela proximidade da idade de ambos, pela esperança que cada um dos países deposita, e falo países mesmo, não só os torcedores do Del Valle como os torcedores do Palmeiras, mas todos os brasileiros depositam uma confiança muito grande no Endrick, assim como os equatorianos com o Kendry Páez. Então, olho nele, torcedor e torcedora do Palmeiras, mas acho que vejo esse Independiente Del Valle um pouco enfraquecido do que era diante de tantas mudanças. Mas, de novo, por manter um mesmo padrão, por manter uma mesma forma sempre de jogar, facilita essa transição. E tem, sim, um ótimo comandante, o Gandolfi, que saiu do Tadjeres para ir para lá.
Existe um ponto, talvez, aí nesse caso, que seria, acho que talvez, a principal diferença em relação ao São Lourenço, é que é uma equipe que o Palmeiras enfrentou bem menos, né? Então, os parâmetros que vão ter aí para poder comparar ali o estilo de jogo, evidentemente, sempre vai acontecer de terem equipes que o Palmeiras vai enfrentar, que nunca jogou, que jogou poucas vezes, e aí essa análise ela vai ser feita principalmente ali pela análise de desempenho, pelo novo departamento lá do Palmeiras, que é o centro de dados, né, do clube. Então ela vai ser uma análise feita, entre aspas, meio que mais à distância, né? É uma análise feita com base em outros adversários, em outras equipes jogando contra o Independiente Del Valle, que isso termina acontecendo com até uma certa frequência, né? Mas se a gente for comparar com o São Lourenço, eu acho que uma diferença principal seria essa, assim. Foram dois confrontos, a parte positiva é o Palmeiras venceu as duas vezes, e a outra parte positiva para as pessoas que são supersticiosas, né, que esses jogos aconteceram justamente na temporada de 2021, que foi quando o Palmeiras foi campeão. Então, para quem gosta, né, de reencontrar o mesmo aniversário, porque jogou contra tal clube quando foi campeão, para quem gosta disso, essa é uma das informações. Acho que no final das contas isso termina sendo assim, o principal ponto, né, de diferença entre as duas equipes.
Sim, e vale lembrar que tava até puxando o resultado correto, lembro que tinha sido uma goleada, mas foi 5-0, né, 5-0 jogando no Allianz Parque. Então, para além da vitória, acho que fica na lembrança do torcedor palmeirense essa goleada, mas quero saber também de você, Tainá, o que te, até comente sobre o time, mas te assusta mais o Del Valle do que o San Lorenzo?
Não. O São Lourenço me assusta mais do que o Del Valle, mesmo o momento do Del Valle sendo melhor do que o do São Lourenço. Vale a gente destacar que o Del Valle é líder do campeonato, né? Mas a força que o campeonato equatoriano tem não é tão grande quando a gente fala sobre o futebol argentino, até mesmo o futebol uruguaio. Eu acho que o futebol equatoriano, ele ainda está anos-luz atrás do que é o futebol brasileiro, do que é o futebol argentino, do que é o futebol uruguaio. Não que os três estejam na mesma prateleira, tá? Mas eu acho que o Del Valle, ele tem um ponto em relação ao Palmeiras. O que a gente falou, que o São Lourenço, ele facilita o jogo do Palmeiras, ele faz o jogo que o Abel Ferreira gosta, de ser um time fechado, que o Palmeiras vai levantar a marcação, que vai trabalhar pela lateral, enfim. O Del Valle atrapalha tudo isso, né? O Del Valle chega com um jogo que a gente pode comparar com alguns esquemas do Diniz pelo Fluminense, que é aquele jogo chato. O Palmeiras sabe como é, né? Nos últimos anos tem tido uma dificuldade muito grande para enfrentar o Fluminense do Diniz.
Vai ser uma troca mais franca, eu imagino. Esse 5-0 não acontece por acaso.
Não.
Porque o Del Valle vem para enfrentar o Palmeiras, aquela expressão que a galera gosta, de igual para igual, e vem enfrentar, pressiona alto. Sim. E o Palmeiras soube lidar muito bem com isso.
O ponto é que esse estilo de jogo, pensando no modo como o Abel Ferreira joga, ele favorece muito o contra-ataque. E aí, dependendo de como o Palmeiras entrar, se entra com o Marcos Rocha na lateral, o Aníbal, que vem favorecendo e fortalecendo muito bem essa equipe, muito as formações de jogada também. Então, esse ponto do contra-ataque, que é um ponto que o Abel gosta bastante, que usa muito na equipe, ele é favorecido nesse jogo contra o Del Valle. Mas, ainda assim, é um esquema que o Palmeiras não sofre um pouquinho mais. Mas eu acho que esse jogo tem muito mais chance de ganhar os dois jogos do que o contra o São Lourenço. E eu nem digo isso por conta do que a gente acabou de falar sobre o Paulista, né? Digo mesmo por conta do poder da equipe, né? Acho que o São Lourenço é mais difícil do que o Del Valle.
Tem essa questão da tradição, mas ainda assim, eu acho que o jogo em si vai ser mais difícil, o do Independiente Del Valle, por toda essa questão. No mais, acho que o Liverpool é o time que a gente tem menos conhecimento, né? Foi campeão do Campeonato Uruguaio, mas confesso que a gente tem menos conhecimento sobre o Liverpool.
Jogou contra o Corinthians, né, recentemente?
Foi, sim. Exatamente.
Ano passado.
Teve uma postura boa, de um time com muitos jovens, né? E sim, tem sido uma tônica do Campeonato Uruguaio, né? Uma mescla de talentos jovens, então os jogadores mais habilidosos são os jovens, e jogadores mais veteranos com um nível técnico um pouco mais baixo, né? Então acho que essa é a tônica do enfrentamento contra o Liverpool. Vai encarar um time jovem com alguns talentos, como a Tainá muito bem falou, né? O curioso caso do Uruguai, um país tão pequeno com uma população reduzida, mas com muitos talentos, né?
Sim.
É impressionante o número de jogadores técnicos que surgem no Uruguai, dado o tamanho da sua população, né? Mas, Boca, antes da gente falar um pouco sobre o Liverpool, mais de passagem, que eu dizia, né? Que é o time que a gente conhece menos, mas que deve menos preocupar o Palmeiras, eu quero fazer a mesma pergunta que fiz a Tainá para você. Te preocupa mais o Independiente Del Valle ou o São Lourenço?
Igual. Para mim, eles têm que estar mais preocupados com o Palmeiras, tá? E eu não sou um estudioso do futebol sul-americano, eu assumo isso para vocês. O momento do Del Valle é melhor do que o do São Lourenço.
Sim.
Né? A camisa do São Lourenço é mais pesada do que a do Del Valle. Colocando uma competição internacional extremamente importante como é a Libertadores, eu acho que sem assistir o jogo dos dois, repito, é muito fácil sem assistir o jogo dos dois, a gente comentar. Sem assistir o jogo dos outros dois, eu coloco no mesmo rolê ali, eu coloco no mesmo patamar.
Creio que o Independiente Del Valle dará mais trabalho em questão de jogo, em questão de proposta deles contra o Palmeiras.
Tecnicamente, sim.
Isso, exatamente. Só que entra todo esse contexto, é um jogo de Libertadores, vai ter pressão, principalmente esse primeiro jogo que será lá na Argentina. E é esse o gancho que eu puxo para a gente comentar a ordem, né, das partidas do Palmeiras. Palmeiras estreia contra o San Lorenzo jogando na Argentina, depois vem para o Brasil e enfrenta o Liverpool em casa, no Allianz Parque, e visita o Independiente Del Valle fechando o primeiro turno, né, da fase de grupos da Libertadores. Depois enfrenta o Liverpool no Uruguai, e aí fecha as duas últimas rodadas jogando em casa no Allianz Parque, primeiro contra o Independiente Del Valle e depois contra o San Lorenzo. Camila, te faço a pergunta que eu disse que ia segurar na manga para reter nossa audiência, mas e aí, você é daquelas que prefere ter o primeiro turno jogando mais fora e para deixar para decidir em casa como são esses dois últimos jogos da fase de grupos, ou você preferia já ter mais jogos de cara em casa para garantir uma boa situação e ficar mais tranquila?
Olha, eu não sei a torcida, mas eu sempre preferi decidir jogo em casa. Sempre é 100% decidir jogo em casa. Ainda mais assim, você tendo essa sequência de dois jogos que vão ser, se não houver choque de datas e toda aquela questão, dois jogos que podem acontecer no Allianz Parque, nessas últimas duas rodadas, né, digamos, na fase de grupos, e se o Palmeiras chega ali naquela reta final precisando de um ponto ali ou um ponto aqui para poder conquistar de repente uma liderança geral do grupo, é muito mais vantajoso você estar em casa para poder decidir esses jogos, né?
Então,
no fundo das contas, na minha visão, é uma coisa que termina facilitando muito mais do que você ter que depender de vou lá viajar com a torcida adversária para poder estar puxando ponto nessa reta final. Então, acredito que é um cenário muito mais favorável.
Eu também acho, Tainá.
Muito mais vantajoso decidir em casa, muito mais tranquilo, acho que por parte dos torcedores também, sempre prefiro em casa, porque é aquilo, né? Em casa a gente resolve, como diriam nossas mães, em casa a gente sempre resolve, então eu acho que isso favorece muito o Palmeiras, principalmente a gente levando em consideração o tempo de diferença entre um jogo e outro, né? Então, tipo, enfrenta o São Lourenço, caso aconteça alguma coisa, tem um tempo pra estudar e pra conseguir recuperar. E aí o apoio da torcida também faz muita diferença.
Já vai estar durante o brasileiro, né?
Sim, sim.
Nesse período já vai estar durante o brasileiro.
Então... E não é por acaso isso, como eu disse, não há um outro sorteio para resolver esses mandos, já é algo pré-definido. O time do pote 1 pega o time do pote 3, time do pote 2, jogando fora primeiro, enfim, toda a ordem já é pré-definida antes. E esses dois últimos jogos em casa é um benefício, enxergo eu, dado a todos os cabeças de chave. Então, para isso acontecer, a Conmebol também trata como um benefício, né? Senão sim, não daria aos cabeças de chave, sim, a outros times. Mas, Boca, tá com a gente ou vai ser o voto divergente aqui da mesa? Preferiria jogar mais em casa no primeiro turno do que no segundo?
Tô com vocês. Prefiro encerrar em casa. O papo do em casa a gente resolve... Infelizmente, eu não vou falar isso, porque contra o Atlético Paranaense e contra o Boca Juniors no ano passado, as partidas foram decididas em casa e, infelizmente, a torcida saiu muito triste. Eu estava nos dois jogos, inclusive contra o Boca Juniors, eu estava com vocês dois, né?
Verdade.
Tainá, JP, cara, vocês viram na minha cara como eu estava lá, estava desolado, extremamente chateado, mas a Tainá agora foi muito bem e é a realidade. O torcedor, acho... Eu não falo por todos aqui, né? Mas se você faz uma enquete aí com a torcida, provavelmente acima de 80% prefere que no final da fase eliminatória o Palmeiras jogue em casa. Tem uma questão positiva, uma questão que também não é tão positiva, né? Se o Palmeiras eventualmente perde fora de casa, chega com uma pressão dentro de casa, cara, tem que ganhar de qualquer jeito. E às vezes tem uma galerinha ali que não tem paciência, fica aquele 0-0 por muito tempo, os caras começam a jogar contra. O torcedor, às vezes, corneta demais, é amendoim até demais. Mas se o Palmeiras faz uma campanha pelo menos razoável fora de casa, chega em casa para decidir, né, gente? Então, eu realmente prefiro também.
Bom, já estamos caminhando para a parte final, um podcast mais curto hoje para a gente repercutir justamente essas questões da Libertadores, desse sorteio, desses primeiros jogos. Conseguimos esmiuçar os principais adversários do Verdão nessa fase de grupos da Libertadores, a ordem das partidas. Estou com vocês. Para a gente finalizar, Camila Alves, só conte um pouco para a gente sobre o retorno do Palmeiras ao Allianz Parque e assim a gente finaliza com tudo entregue à torcida alviverde.
Enfio o retorno, né?
Exatamente.
Tava todo mundo esperando.
A gente falou disso no último episódio e agora tivemos a confirmação.
Ninguém aguentava mais ir pra Barueri.
Acho que no último episódio a gente tava ainda falando. Ainda tava naquele processo de o Palmeiras estava fazendo os testes ali no gramado, mas ainda não tinha realmente saído, né, a liberação ali do campo. O Palmeiras fez testes lá no Allianz Parque na segunda e na terça-feira com o time sub-20, porque o profissional estava de folga, né? Os jogadores estavam viajando. Abel foi lá em Portugal, então eles não estavam por aqui, mas foram dois treinos com o sub-20 sendo observados pelo André São Barros, que estava por lá, com membros da comissão técnica do Abel Ferreira. E aí, durante esses dois testes, esse gramado foi aprovado pelo Palmeiras. Foi algo, inclusive, que o Paulo Boas, vice-presidente do Palmeiras, falou sobre hoje, durante o congresso técnico lá do Campeonato Paulista. E aí, depois dessa aprovação, eles aguardaram só realmente aquela vistoria da Federação Paulista, como o estádio estava justamente interditado pela Federação por falta de condições de gramado. Então, quando a Federação Paulista autorizou o uso, deu a liberação, então o estádio foi colocado já hoje nesse congresso técnico, hoje para quem está nos ouvindo depois, hoje na quarta-feira, no congresso técnico do Paulista, já foi colocado como o estádio que o Palmeiras gostaria de mandar o jogo da semifinal contra o Novo Horizontino e foi aprovado por todos. Então, o Allianz Parque está de volta, agora já, a torcida já pode comemorar.
Muito bem, muito obrigado, Camila, e fica que também o jogo será realizado na quinta-feira.
Isso.
Né, porque o Santos também decidiu que mandará sua partida, né, que tem o direito de mandar a partida de semifinal contra o Red Bull Bragantino, optou por jogar na Neoquímica Arena, então ambas as equipes não poderiam jogar no mesmo dia na capital paulista. Ficou o Santos para quarta-feira na Neoquímica Arena e o Palmeiras no Allianz Parque na próxima quinta-feira. Thay, Camila, Boca, agradeço demais a participação de cada um de vocês. Você que está aí no chat com a gente também, obrigado por participar. Se curtiu, deixe seu like, compartilha com os amigos e amigas. Você que está nos ouvindo em formato de podcast também, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e amigas. Se inscreva, assine o feed do GE Palmeiras, a depender do seu agregador preferido. E é isso aí. Boca, muito obrigado. Hoje um pouquinho mais curto, mas acho que abordamos todos os temas que tínhamos para falar sobre o Palmeiras na Libertadores. E é só um saborzinho do que vem por aí. Vamos, sempre que tiver jogo da Libertadores, jogo do Paulistão, Brasileirão, estaremos aqui para falar mais sobre Palmeiras. Agradeço também ao Gabriel Leonan, que esteve na produção desta live. E mando um abraço especial para Douglas de Tarso, vulgo Batata, um grande palmeirense que acompanha aqui a gente. Falei que ia mandar um abraço para ele na próxima live. Quase esqueci, mas nos minutos finais deu tempo. Um abraço e um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!